É nosso convidado o professor Manuel Braga da Cruz, é sociólogo político, foi reitor da Universidade Católica, fundador e primeiro presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. Tem vários livros e publicações nesta área. É atualmente professor de Política Comparada no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Descreveu o ensaio O Sistema Político Português, que vai ser lançado amanhã na Feira do Livro em Lisboa. Trata-se de uma reflexão sobre o sistema político em Portugal, com propostas de soluções para travar aquilo que é descrito como um quadro de degradação da própria democracia. Um ensaio publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sr. Professor Braga da Cruz, muito boa tarde. Obrigado
boa
por
tarde,
aceitar o convite. Eu começaria por citar algumas passagens iniciais do ensaio, do livro que será apresentado amanhã e que julgo que será um ponto de partida para este debate sobre o sistema político português. São notórios os sinais de degradação do nosso sistema democrático representativo. Há um afastamento dos cidadãos da vida política, perda de confiança nas instituições políticas, o que está bem evidenciado nos níveis de abstenção e déficit de participação. Um cenário que corresponde idêntico ao afastamento dos partidos dos cidadãos, a que soma problemas de governabilidade. E para antecipar o colapso, será necessária uma revisão do sistema político em Portugal. Sr. Professor, eu começaria por lhe perguntar se este distanciamento entre políticos e cidadãos resulta essencialmente do nosso sistema político, em particular do sistema eleitoral.
Não depende só, mas depende muito do sistema político e, como disse bem, do sistema eleitoral. Repare, o nosso sistema eleitoral, que é um sistema de representação proporcional, é um sistema que permite aos cidadãos escolher partidos, escolher listas, mas não escolher deputados. Quer dizer, não há a chamada pessoalização do voto. O voto não é em nomes de pessoas, não é uninominal. E isto favorece um afastamento dos cidadãos daqueles que são eleitos. O que, por um lado, permite aos eleitos ensimismarem-se e, por outro lado, não dá aos cidadãos aquela proximidade que permite um maior acompanhamento e um maior interesse pela vida política. Para além disso, este sistema de representação proporcional é um sistema que dificulta a governabilidade, não favorece muito a estabilidade governativa. E para além disso, e eu sublinharia este aspecto, é um sistema que reforça o poder dos partidos sobre os deputados. É um sistema que, como dizia um autor, oligarquiza o sistema político e partidário, o que faz com que os partidos se enquistem, os partidos se tornem rígidos e que passe a vigorar aquilo que alguns autores chamam a partidocracia, um excessivo poder dos partidos. Para além disso, nós temos atualmente um outro problema, que é, por evolução demográfica, uma desproporção enorme dos círculos eleitorais, o que prejudica a proporcionalidade que o próprio sistema visa defender. Portanto, há muitos aspectos que aconselham a que se faça uma revisão do sistema eleitoral.
São, assim, vários problemas que identifica, de resto estão bem identificados no ensaio que será apresentado amanhã. Como dizia, a impossibilidade do voto, a extrema polarização, fragmentação da representação parlamentar, o que, como dizia, favorece ou não favorece a governabilidade, o fechamento dos partidos sobre si mesmos, desequilíbrio na representação, são alguns problemas identificados no ensaio. Perante isto, que reforma do sistema eleitoral será necessária? Um sistema misto?
Exatamente. Eu não advogo grandes rupturas. Eu acho que não faria grande sentido, por exemplo, desde logo não seria possível, mas eu não queria prender-me aqui com o quadro constitucional. Eu acho que primeiro temos que ver o que é aconselhável e depois enfrentar a necessária revisão da Constituição naquilo que for preciso. Eu acho que mais do que substituir a representação proporcional pelo sistema maioritário uninominal, se deveria procurar conjugar a boa representatividade com uma cada vez mais necessária uninominalidade. E para isso um sistema misto poderia convir. Um sistema misto que teria necessariamente que conjugar o escrutínio de representação proporcional com o escrutínio maioritário. O que eu defendo já foi defendido pelo Dr. Mário Soares, já foi defendido pelo engenheiro António Guterres e é uma solução muito próxima do atual sistema eleitoral alemão, que é, como sabe, muito elogiado de vários lados. Que é um sistema em que cada eleitor tem dois votos, mediante um voto elege metade do Parlamento, com o outro voto elege a outra metade do Parlamento. Com o primeiro voto escolhe o deputado local, a pessoa, com o outro voto escolhe o partido numa circunscrição nacional. E isto é importante porque quanto maior a magnitude da circunscrição eleitoral, maior é a representatividade e a proporcionalidade.
Não há o risco de excluir alguns setores, visões minoritárias, não há risco de favorecer as maiorias com esse...
Claro que com este sistema se fomentava mais, não necessariamente indispensavelmente, mas se fomentava mais a governabilidade e, portanto, a obtenção de maiorias. Mas, repara, a função de um sistema eleitoral não é apenas a de escolher representantes, é também aquela de proporcionar a formação de governos e governos estáveis. Um sistema eleitoral serve para essas duas coisas. São dois fins muito difíceis de articular. Ora, esta proposta equilibrava, digamos assim, esses dois propósitos. O de favorecer mais a governabilidade e, portanto, o aparecimento de maiorias, embora não as garantisse, obviamente, e, por outro lado, não prejudicava a representação proporcional. Eu introduziria algo que existe em tantos países que têm representação proporcional, que é a cláusula barreira. Está vetada pela nossa Constituição de uma forma pouco compreensível. A Espanha, que tem uma representação proporcional, tem uma cláusula barreira de 3%. A Rússia tem uma cláusula de 4%. A Alemanha tem uma de 5%. Repare, quase todos os sistemas de representação proporcional têm essa cláusula barreira. Eu introduziria uma cláusula barreira de 3% para evitar que tenhamos partidos, muitos partidos, com pequeníssimas representações parlamentares. Não favorece a agilidade do sistema político, porque o objetivo da representação parlamentar não é exclusivamente, como sublinhei há pouco, o de procurar espelhar as opiniões políticas do país. É também aquela de criar condições para termos governos estáveis. E nós temos tido, ao longo destes 40 anos, graves problemas de estabilidade governamental.
A história demonstra, em 40 anos de democracia, são poucos os governos que cumpriram a legislatura. Sr. Professor, no livro identifica também com problema, e já falou aqui há instantes, também com problema o sistema partidário, a tal partidocracia de que falava, que diz no ensaio é bloqueadora de um recrutamento mais qualificado. São os partidos, do seu ponto de vista, que impedem o surgimento de políticos mais qualificados?
Eu não queria parecer que sou antipartidário. Deixe-me sublinhar, não há democracia sem partidos. Os partidos são fundamentais para a democracia. Portanto, a crítica que vou fazer não é antipartidária. É uma crítica contra o atual funcionamento dos partidos. Os partidos estão a ter um recrutamento muito oligárquico. Ou seja, um recrutamento muito controlado pela oligarquia e os partidos estão, ao mesmo tempo, cada vez mais afastados da sociedade, cada vez mais fechados sobre si e cada vez mais fechados sobre o Estado que os financia. Repare, hoje, não apenas por causa disto, mas também por outras razões, a militância dos partidos diminuiu, a cotização dos militantes diminuiu.
Drasticamente, nos últimos anos até.
Exatamente. Porquê? Porque, obviamente, o Estado se encarrega de permitir o funcionamento económico dos partidos. Portanto, os partidos estão muito precisados de se abrir à sociedade e, por isso, A introdução da uninominalidade é tão importante. E eu iria mais longe. A introdução da uninominalidade e a possibilidade de, com o voto uninominal, se apresentarem às legislativas candidaturas independentes.
Tal como já acontece nas autárquicas.
Como acontece hoje nas autárquicas. E repare, o que aconteceu nas autárquicas foi uma clara demonstração de vontade de uninominalidade do povo português. Os portugueses querem escolher as pessoas que os representam. Ora, o que acontece é que este recrutamento, por ser cada vez mais controlado e cada vez mais fechado, faz com que muita gente não se sinta representada no Parlamento e que o Parlamento tome decisões contra, por exemplo, a maioria da opinião pública portuguesa. Quando isto acontece, a gente pergunta-se qual é a representatividade dos nossos deputados. Ora bem, para melhorar essa representatividade é fundamental permitir um recrutamento mais alargado e mais representativo. Claro que há outras consequências, mais ao nível parlamentar, que são, por um lado, o facto de se legislar muito, porventura demasiado e, porventura, com excesso de rapidez e com falta de ponderação. Aquilo que chama a inflação legislativa, com um déficit de qualidade dessa mesma atividade legislativa. E, por outro lado, uma coisa que verificamos muito, que é um certo vanguardismo legislativo, uma certa concepção de que, aprovando leis muito avançadas, entre aspas, vamos mudar a sociedade portuguesa. Ora, tem havido fenómenos deste tipo na nossa vida parlamentar e que aconselham a que haja uma maior ponderação, um maior enquadramento da atividade parlamentar. E é por isso que eu faço também a proposta no livro da criação de uma Câmara Alta. Retomando, aliás, uma tradição da vida parlamentar portuguesa, nós sempre tivemos bicameralismo parlamentar desde o século XIX até 1982, porque só com a revisão da atual Constituição em 82 e a supressão do Conselho da Revolução é que deixamos de ter Câmara Alta. As Câmaras Altas podem ter configurações muito variadas. O Conselho da Revolução teve funções de Câmara Alta.
Falou do Conselho da Revolução e leva-me a passar aqui a outro tema, que é o sistema de governo, que resulta justamente das condições pós-revolução. Temos um sistema semipresidencialista, com o Presidente da República com poderes limitados, foram mais reduzidos até após a revisão constitucional de 82. O atual sistema é também em si um problema, um sistema de governo?
O sistema de governo precisaria também de ser melhorado, qualificado. Repare,
de que forma?
Justificava-se na transição democrática que o Presidente da República tivesse uma legitimidade eleitoral geral. E, portanto, a eleição por sufrágio direto e universal do Presidente da República era perfeitamente inteligível na transição. Hoje pergunto-me se faz sentido. E eu ouso dizer que não. Porquê? Repare, nós temos duas maiorias concorrentes, a maioria presidencial, a maioria parlamentar. Temos duas legitimidades gerais com poderes completamente desiguais. O Presidente tem a mesma legitimidade do Parlamento e está longe de ter os poderes que tem o Parlamento. Há, portanto, um desfasamento entre legitimidade e poderes. Ora, isto resolve-se ou aumentando os poderes do Presidente, uma solução que seria presidencialista, ou ajustando a legitimidade aos poderes do Presidente.
E do seu ponto de vista, qual seria a solução mais indicada no momento?
Esta segunda hipótese parece-me muito mais razoável e aconselhável. Até porque, repare, nós sujeitamos os candidatos à Presidência da República nos vários debates da campanha eleitoral a dizerem o que pensam sobre o país, o que deixa passar subliminarmente a ideia de que, uma vez presidentes da República, vão resolver aqueles problemas. E não têm capacidade de resolver a maior parte desses problemas. Não têm poderes para isso. O nosso presidente, ao contrário do que acontece, por exemplo, em França, nos regimes presidencialistas, como é os Estados Unidos, o nosso presidente não tem poder executivo. O nosso presidente não vai a Bruxelas, faz parte do grupo de arraiolos. Quer dizer, o nosso presidente não tem funções executivas. E, portanto, pergunta-se, não tendo função executiva, justifica-se que seja eleito por sufrágio direto e universal?
Defende, então, que deixe de ser eleito diretamente.
Eu achava que devia ser eleito indiretamente por duas câmaras parlamentares, precisamente pela Câmara Baixa e pela Câmara Alta. Portanto, a alteração da designação do chefe de Estado vai acompanhada, no meu ensaio, de uma proposta de criação do bicameralismo em Portugal.
Afasta-se completamente da ideia de transição para um, eventualmente para um regime presidencialista. Dava o exemplo de França há pouco. França, onde os índices de abstenção são muito mais reduzidos do que em Portugal. Não identifica aqui uma relação causa e efeito entre presidencialismo e participação do eleitorado?
Não necessariamente. Repare, eu em relação à abstenção convém fazer uma observação que é importante. Nós temos um elevadíssimo abstencionismo técnico, que resulta de um desfasamento entre o recenseamento eleitoral e o recenseamento geral da população. Não há estudos muito rigorosos, mas tudo indica que temos seguramente um abstencionismo técnico que deve rondar entre os 13% e 14%. O que significa que quando nós lemos os dados da abstenção, temos sempre que retirar 13% a 14% para perceber qual é a abstenção real. Mesmo assim, temos uma abstenção
muito elevada.
Muito elevada. Muito elevada e muito preocupante, porque indicia isso mesmo, o tal afastamento dos cidadãos da vida política. Não creio que entre os vários fatores que explicam a abstenção esteja esse. O caráter decisivo das eleições, a sua importância, a sua competitividade, e desse ponto de vista, atrevo-me a dizer que um sistema que tenha uma componente maioritária favorece mais essa competitividade e, portanto, pode contribuir também para uma redução da abstenção. Mas, fundamentalmente, não me parece que seja a presidencialização do regime que pudesse ser a solução para esse problema da abstenção. Sabe, os sistemas presidencialistas são típicos de grandes países, de grande heterogeneidade interna, de grande extensão, de grande complexidade decisional e governabilidade. Não é o nosso
caso. É desadequado
caso
para um país, enfim,
da nossa dimensão. Exato. E das nossas características sociais e geográficas. Não há nada que recomenda a adoção em Portugal, salvo em momentos de crise, que não é o caso, a adoção de um sistema presidencialista. Portanto, eu sou claramente favorável a uma evolução para um maior parlamentarismo em Portugal.
Como é que ficariam, então, nesse quadro, os poderes do Presidente, nessa solução que defende?
Os poderes do Presidente não seriam muito alterados. Uhum. Apenas eu sugeria e defendo um condicionamento, uma limitação, quer do poder de demissão, quer do poder de dissolução do Parlamento. E porquê? Não faz sentido que, existindo governos com apoio maioritário parlamentar, o Presidente invoque razões para demitir o governo ou dissolver o Parlamento. E, portanto, eu seria favorável a uma maior limitação desses dois poderes do Presidente, que me parecem que são de manter, mas que deveriam ser condicionados ou deveriam ser mais limitados. Por outro lado, eu aumentaria a capacidade de intervenção do Presidente com pequenas competências, como, por exemplo, nomear membros da Câmara Alta, em percentagem muito limitada, mas surgia isso, um reforço do Conselho de Estado e como sabe, o Presidente nomeia membros do Conselho de Estado.
Claro.
E, portanto, mais sugestões deste género, com vista a reforçar o papel do Presidente, mas sem aumentar, pelo contrário, condicionando estes dois poderes extraordinários que são a demissão do Governo e a dissolução do Parlamento.
Temos aqui muitas propostas para o sistema político português. O tempo avançou rapidamente. Sr. Professor, se nada for feito, é o próprio regime democrático estará em perigo em Portugal?
Deixe-me dizer-lhe o seguinte, a minha proposta não é uma proposta de política, é uma proposta de académico.
Lançamento
quer
de
dizer
debate,
que eu penso sem pensar nas condições de concretização. Os políticos têm outra responsabilidade que eu não tenho, e, portanto, terão que fazer uma avaliação diferente daquela que eu faço. Em todo caso, eu acho que as crises previnem-se. E eu acho que há sintomas de ligeira deterioração da qualidade da nossa democracia. Em muitas coisas progredimos, melhoramos. Estas que eu enunciei são problemas que, se não forem resolvidos, podem causar problemas ao bom funcionamento da nossa democracia. E é bom saber prevenir, saber antecipar. Claro que, volto a dizer, eu não sou político. Se fosse político, teria, porventura, cuidados que não tenho agora quando estou a falar. A minha intenção é de promover a reflexão, promover o debate, promover o estudo sobre estas questões. Foi para isso que me convidaram a escrever este ensaio. Mas reconheço que quem tem que fazer esta reforma são os representantes do povo, são os políticos, e aí entrarão em consideração outros fatores que, obviamente, um académico não pondera.
Estão assim lançados os dados para este debate. Professor Manuel Braga da Cruz, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua disponibilidade para estar connosco neste espaço, edição do meio-dia da Renascença. Se estiver em Lisboa amanhã, quinta-feira, às 7 da tarde, na Feira do Livro, na Praça da Fundação Francisco Manuel dos Santos, não perca o lançamento deste ensaio, deste livro, O Sistema Político Português, de Manuel Braga da Cruz, que segue o debate com o autor, com António Costa Pinto e também com Pedro Tavares de Almeida.